alegre-se a fé, conhecer a Jesus que nos fala através da palavra de Deus.
Apresentamos Através da Bíblia, o programa que leva você ao estudo sistemático e detalhado do livro dos livros, a Palavra de Deus. Este projeto que tem como objetivo estudar toda a Bíblia Sagrada em 5 anos foi idealizado pelo Dr. J. Vernon McGee. Os estudos são produzidos, contextualizados e apresentados pelo pastor e professor Itamir Neves. Convidamos você, ouvinte, a acompanhar esta jornada através da Bíblia.
Olá, amigo, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia. Conscientes do privilégio de estarmos a cada dia com você e conscientes da responsabilidade de abrirmos a Palavra de Deus para extrairmos dela os princípios para a nossa vida cristã, no programa de hoje estaremos atentos às lições que certamente nos farão crescer à estatura da plenitude de Cristo. Afinal, esse é o desejo dos cristãos, pois todos vocês que nos ouvem e nos escrevem compartilham exatamente esse anseio que se tem em cada coração, de tornar-se cada vez mais semelhantes ao Senhor Jesus. Muitas vezes, nós temos que mudar os nossos conceitos mediante o estudo da Palavra de Deus. Mas, se ficarmos mais semelhantes a Cristo, temos que ter essa disposição. E esse programa quer ajudá-lo nesse propósito. Temos muita alegria e nos sentimos contentes quando recebemos as suas correspondências, nos dando conta de como Deus tem usado o nosso programa nas suas vidas. E hoje eu quero registrar o e-mail que o Cláudio nos enviou da cidade de Castanhal, no estado do Pará. Foi essa a sua mensagem. A paz do Senhor. Um grande abraço, meu irmão. Continue sempre firme na seara do Senhor. Seu programa é show. Sempre que posso, acesso a net e fico ligado na RTM, uma rádio que com certeza é projeto do nosso amado Deus. Um abraço a todos vocês. Querido irmão, muito obrigado por suas palavras, obrigado irmão pelo encorajamento e pelo incentivo. Nós damos graças a Deus quando sabemos que ainda existem muitos cristãos sérios que se dedicam ao estudo sistemático da Bíblia Sagrada. Nossa oração é que Deus continue te abençoando e que você seja sempre usado pelo Senhor no ambiente onde você está inserido e que você também viva para a sua glória. E agora eu quero convidá-lo para aquele momento especial que nós reservamos em cada programa, aquele momento em que nós buscamos a presença de Deus através de uma palavra de oração. Quero convidar você, Cláudio, e a todos os que me ouvem agora a orarmos, a falarmos com o nosso Deus. Senhor Deus, somos gratos por Teu amor e porque através do estudo e prática da Tua Palavra estamos prosseguindo para o alvo de nos assemelharmos cada vez mais com Teu Filho Jesus Cristo. Pai querido, te pedimos que haja edificação e pela capacitação do Teu Santo Espírito possamos entender o Teu querer para aplicarmos em nossas vidas. Te louvamos pela grande salvação, pelo ministério do Senhor Jesus Cristo em nosso favor. E nós oramos em nome dele, o nosso querido Salvador. Amém.
Fortalece a fé, conhecer nosso Deus.
Querido amigo, hoje o nosso alvo é iniciarmos o estudo do capítulo 12 de Hebreus, lembrando que vamos estudá-lo em 4 etapas. Hoje nós vamos estudar Hebreus 12, 1 a 3. E nesse texto encontramos mais uma palavra de encorajamento que o autor transmite aos seus leitores, ocupado que estava em ajudá-los a não regredirem, a não retrocederem e prosseguirem firmes vivendo de acordo com aquilo que já tinham alcançado em Jesus Cristo. Você deve se lembrar dos versos finais do capítulo 11, onde o autor alistou uma série de homens e mulheres de fé que viveram de tal maneira a poderem vislumbrar a promessa que Deus lhes tinha dado. Mas, mesmo sem receberem a promessa, pois Deus preparou algo superior para nós, e mesmo sem serem aperfeiçoados, pois Deus planejou que todos nós fôssemos aperfeiçoados em conjunto, esses heróis da fé continuaram firmes na sua jornada, pois tinham os olhos fixos no alvo que estava à sua frente. E assim com eles, nós também somos encorajados a continuar a nossa carreira de revezamento, pois eles já cumpriram a sua parte na corrida e agora é a nossa vez. E logo depois de nós, uma outra geração terá essa tarefa de correr. Por isso, então, o título para esses versículos, eu creio que pode ser esse, é o mais apropriado para esses três primeiros versículos do capítulo 12. A grande corrida cristã. Eu repito, o título para Hebreus 12, 1 a 3 é a grande corrida cristã. Além do próprio Deus como maior interessado em que sejamos vencedores nessa corrida, porque nós seremos salvos e Deus será glorificado, temos a rodear-nos essa tão grande nuvem de testemunhas. Veja o versículo 1. Essa grande nuvem de testemunhas significa aqueles grandes exemplos de fé que o escritor nos alistou no capítulo 11. Entretanto, em que sentido homens e mulheres de Deus do Antigo Testamento são testemunhas para nós que corremos hoje? Certamente, esses heróis do passado não são os nossos espectadores, observando-nos como seus sucessores enquanto corremos a carreira que nos está proposta. Não, veja bem, eles não nos veem. Eles são testemunhas no sentido de que, por sua lealdade e perseverança, deram testemunho da possibilidade de vivermos pela fé. É importante ressaltar que o escritor sagrado não está dizendo que esses espíritos dos heróis da fé estarão conosco para nos ajudar na carreira cristã. Mais uma vez eu tenho que repetir, não, esse entendimento não é correto, de modo nenhum. Sabe por quê? Porque aos homens está ordenado morrerem uma só vez, e depois disso, todos nós vamos enfrentar o juízo. Veja o capítulo 9, versículo 27, dessa própria carta aos Hebreus. Em certo sentido, então, esses heróis da fé, que são exemplos para nós, estão na presença de Deus, torcendo, por assim dizer, por todos nós para que completemos a nossa carreira cristã com dignidade para o louvor e glória do Senhor. Mas para que em nossa corrida cristã alcancemos a vitória, temos que ter nossa visão concentrada, focada no alvo supremo. Por isso, em resumo, esses versículos nos dão o seguinte princípio para praticarmos em nossa jornada cristã. Somente quando mantemos Jesus Cristo como nosso alvo, completamos a carreira cristã com êxito. Eu repito, então, esse é o princípio que extraímos desses três versículos iniciais do capítulo 12 de Hebreus. Hebreus 12, 1 a 3. O princípio é o seguinte. Somente quando mantemos Jesus Cristo como nosso alvo, completamos a carreira cristã com êxito. E nesse texto nós vamos encontrar sete atitudes que devemos desenvolver para completar com êxito a nossa carreira cristã. Porém, antes de especificarmos e detalharmos essas atitudes, vamos ler esses três versículos bíblicos. Diz assim a palavra de Deus: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossas almas. Muito bem, depois dessa leitura, agora podemos especificar cada uma das sete atitudes que devemos desenvolver na nossa carreira cristã para que possamos completá-la com êxito. Em primeiro lugar, devemos considerar os heróis do passado. Veja o versículo 1. Quando estudamos o capítulo 10, dissemos que a partir do verso 19, uma nova parte do argumento do autor estava começando. É a parte prática do livro, Hebreus 10, 19 em diante. Então, até o capítulo 10, versículo 18, o autor demonstrou a superioridade do Senhor Jesus sobre os profetas do Antigo Testamento, sobre os anjos, sobre Moisés, que trouxe do Monte Sinai revelação que seria substituída por outra. O autor mostrou que Jesus é superior sobre Josué, que não deu descanso definitivo ao povo de Deus. Jesus é superior a Arão, como sumo sacerdote. E Jesus é superior sobre todo o sistema sacrificial que necessitava de sangue de animais para os sacrifícios constantes. Mas ele também demonstrou a natureza do sacerdócio de Jesus e a eficácia do seu sacrifício. O autor também apresentou argumentos para mostrar que a lei de Moisés tinha sido removida. Tendo então confirmado que os hebreus, seus primeiros leitores, não deviam retroceder e estavam certos em abraçar Jesus, ele agora usa a figura de uma corrida para encorajá-los a perseverar na sua vocação. No capítulo 11, ele citou os muitos exemplos de fé obediente e perseverante. E agora, nesses versos, ele apresenta todas aquelas pessoas como testemunhas do fato de que a corrida pode ser vencida. Veja bem, essa nuvem de testemunhas, que são os heróis da fé, que vemos por todas as páginas do Antigo Testamento, através das suas vidas e dos seus exemplos, mostram a nós que é possível vencermos a corrida. A vida de fé que evidenciaram é prova de que é possível vencermos. Não venceram cumprindo a lei ou as determinações da antiga aliança. Não, todos eles venceram pela fé. Portanto, temos que considerar a vida deles e o método deles. E o segredo foi, o método foi a fé. Por isso, então, em segundo lugar, devemos nos desfazer de tudo que nos impede de correr. Essa é mais uma atitude, versículo primeiro ainda. Qualquer impedimento deve ser lançado fora para não atrapalhar a corrida. É bom percebermos que esse peso não precisa ser necessariamente algo pecaminoso. É importante termos em vista a figura dos atletas nos Jogos Olímpicos. Para o nosso objetivo, trata-se daqueles atletas que praticam uma das modalidades mais antigas das Olimpíadas. Pode ser a maratona, pode ser as provas de velocidade, mas é uma corrida. Portanto, são atletas que desenvolvem resistência percorrendo os 42.195 metros de uma maratona, ou podem ser velocistas correndo a prova de 100 ou 200 metros, com ou sem barreiras. Segundo os estudiosos dos tempos bíblicos, quando os atletas estavam treinando para as Olimpíadas, eles costumavam vestir roupas pesadas e amarrar pequenos pesos nos seus tornozelos. Porém, no dia da corrida, as roupas pesadas e as tornozeleiras eram tiradas, e isso dava uma sensação de leveza que, dentre outras coisas, garantia a vitória. Esses pesos podem referir-se a limitações que poderiam prejudicar a corrida da fé. Note bem que o peso aqui não é o pecado, pois sobre o pecado, o autor vai ser bem específico. Mas esse peso significa tudo aquilo que na vida cristã impede o nosso bom relacionamento com Deus e, consequentemente, o nosso bom relacionamento com o próximo. Não é um pecado propriamente dito, mas pode facilmente levar a ele se não vigiarmos e orarmos. Pode ser o medo de sofrer por causa da fé em Jesus, pode ser o desânimo diante das dificuldades levantadas pelos parentes, pode ser o desânimo diante das dificuldades levantadas pelos amigos. Pode ser um namoro que em si mesmo não é pecado, mas um namoro pode servir de peso na vida do casal que se descuida dos princípios cristãos. Pode ser a televisão até, mas assistir a televisão é pecado em si? Ora, em si ela não é pecado, porém a televisão pode tomar e muitas vezes tem tomado tempo precioso da nossa comunhão com Deus. Mas pode ser a dúvida de que Deus tenha poder real para prover libertação e solução dos nossos problemas. Enfim, pode ser o desejo de aproveitar de imediato os benefícios que essa vida propõe. Pode ser também a falta de foco nos valores que realmente fazem a diferença. Enfim, não faltariam exemplos de coisas que não são pecados, mas podem se tornar prejudiciais na nossa carreira cristã. De qualquer forma, tudo o que nos impede deve ser tirado do nosso trajeto para que possamos completar a carreira com dignidade e êxito. Em terceiro lugar, sim, agora sim, devemos nos desfazer do pecado que tenazmente nos impede de correr. Essa é a terceira atitude que devemos ter. Então, além de nos desfazermos do que não é pecaminoso, devemos nos libertar também e principalmente do pecado. Alguém está perguntando por quê? Ora, porque o pecado tenazmente nos assedia, isto é, o pecado se agarra firmemente em nós. É, veja bem, o pecado está sempre às portas. Não foi isso que Deus disse a Caim? Você deve se lembrar, Gênesis 4:7. E do mesmo modo que a ele foi ordenado, também cumpre a nós dominarmos esse terrível inimigo. Tem que ser assim. Sabe por quê? Porque o pecado faz separação entre nós e o nosso Deus. Você deve se lembrar de Isaías 59:2. Por isso, então, devemos orar para que Deus não nos deixe cair em tentação. A queda rompe o bom relacionamento com o Espírito Santo que em nós habita. Na corrida olímpica, quem não pula os obstáculos será desclassificado, mesmo se chegar em primeiro lugar. Na corrida cristã, nunca corremos bem se tivermos o pecado como nosso treinador. Então, agora estamos diante de uma situação que exige decisão. Há certas práticas, querido amigo, das quais nós gostamos, mas por causa do nosso amor a Deus devemos deixá-las. O estudo sério e sistemático da palavra de Deus é uma arma poderosa contra o pecado em nossas vidas. Afinal, foi o salmista que disse aquilo que eu e você devemos dizer também. Guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Salmo 119, 11. Como veremos nos próximos programas, conforme capítulo 2, versículo 14, a vida pura, a vida santificada, é que vai nos possibilitar conquistar a vitória na corrida cristã que nós estamos desenvolvendo. Em quarto lugar, uma outra atitude que devemos ter é que nós devemos correr agora com perseverança. Veja ainda a última frase do versículo 1. Ainda nesse primeiro verso, o autor nos chama a atenção para a maneira de desenvolvermos essa carreira cristã. Devemos ter perseverança. Você deve se lembrar do capítulo 10, versículo 36. E aqui podemos lembrar também do maratonista. Ele corre por mais de 2 horas e deve ter paciência e saber como correr com maturidade para a sua corrida chegar ao fim e lá ele chegar bem e ser vencedor. Alguém disse com acerto que a persistência é a alma da conquista. Nada que seja verdadeiramente útil nessa vida é adquirido sem perseverança. Se queremos fazer bem feito e atingir os nossos objetivos na vida, então, anote bem isso. Então nós temos que trabalhar a ponto da exaustão. Essa ideia de trabalho a ponto da exaustão é muito comum em Paulo. Por exemplo, ele mencionou isso lá em 1 Coríntios 9, 24 a 27, dizendo que ele se empenhava ao máximo. Ele esmurrava o seu próprio corpo para conseguir êxito na sua carreira cristã. Quando um atleta está se preparando para uma importante corrida, ele colocava toda a força no fortalecimento dos seus músculos. Ele treina exaustivamente. As dores também são terríveis, mas elas serão suportadas, somente serão superadas pelo ideal da conquista, pela vitória a ser alcançada. Na corrida cristã, o lema é vencer. Não há lugar para perdedores na corrida para o reino dos céus. Garanta então o seu lugar, porque Deus não correrá por você. É verdade que Ele nos capacita, nos incentiva, mas a corrida é sua e é minha. Deus não correrá nem por mim, nem por você. O autor, então, é muito claro quando ele disse com imperativo verbal, corramos, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Mais uma atitude, e em quinto lugar, devemos correr agora olhando para Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Versículo 2. Ainda encorajando-nos a manter o melhor método, o autor também incentiva todos os seus leitores a correr a corrida cristã, contemplando um alvo específico, um alvo distinto. Querido amigo, nós devemos correr com os nossos olhos fixos em Jesus Cristo. Ele é o exemplo perfeito e está onde almejamos estar, isto é, na presença de Deus. Agora, por que que o autor nos apresenta Jesus como nosso modelo, como nosso alvo? Provavelmente, certamente, lembrando da tendência dos seus leitores em retroceder, abandonando as bênçãos da nova aliança, ele apela para que nós olhemos para Jesus Cristo, pois quando contemplamos o Senhor, não perdemos tempo com as coisas corriqueiras do dia a dia e nem temos tempo para ficarmos abertos para o pecado. É verdade, quando olhamos para Jesus, o vemos como o maior torcedor de nossa carreira e o maior incentivador da nossa performance na corrida cristã. Querido amigo, Jesus é o autor, é o principal, é o líder principal, é o pioneiro. Jesus é quem nos mostra o caminho. Como autor, Jesus preparou o caminho da fé diante de nós. Ele, que é o primeiro e maior vencedor, abriu o caminho para que todos nós o sigamos. Jesus é o consumador da fé, isto é, ele é o aperfeiçoador, é aquele que completou a carreira da fé. Jesus, então, nos ajuda e nos guia até o fim do caminho. Sabe por quê? Porque ele não desistiu. Por isso nós devemos perseverar até o fim. Enquanto estivermos mantendo o olhar em Jesus, estaremos correndo com segurança a nossa carreira cristã. Mais uma atitude, em sexto lugar, devemos correr olhando para Jesus. Sabe por quê? Porque ele trocou a alegria pelo sofrimento. Ainda no versículo 2. O autor também nos encoraja, então, a correr a corrida cristã, estimulando-nos a ter paciência no sofrimento. E a maneira dele encorajar a todos nós não poderia ser melhor. Veja só, ele diz que todos nós devemos olhar para Jesus, que teve um desempenho especial. Ele não é somente o autor e consumador da corrida, ele não é apenas aquele em que tudo se inicia e tudo termina, ele é muito mais do que isso. Ele é o exemplo de perseverança, de determinação, de força. Sabe por quê? Porque ele trocou a alegria de continuar como Deus exaltado. Ele trocou isso pelo sofrimento de vir tabernacular conosco e ser humilhado de tal maneira a dar a sua vida morrendo por nós na cruz do Calvário. Assim como Paulo disse aos Filipenses, antes a si mesmo se esvaziou assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Jesus não fez caso da vergonha que passou ao ser pendurado no madeiro, por você e por mim. Ele decidiu ser aperfeiçoado através do sofrimento e assim tornou-se o autor da nossa salvação. Será, querido amigo, que o exemplo de Jesus te encoraja a continuar firme na sua carreira cristã? Finalmente, em sétimo lugar, devemos correr olhando para Jesus para não nos desanimar. Veja o versículo 3. O autor percebeu que os hebreus estavam em perigo de ficarem cansados e desencorajados. Por isso, mais uma vez, ele usa o exemplo de Jesus. Jesus sempre se entregou a Deus, pois estava fazendo a sua vontade. Foi Pedro quem disse essas palavras, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou na sua boca, pois ele, quando trajado, não revidava com o traje. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. Jesus tinha um alvo e o alcançou. Ele e o seu sacrifício foram aceitos e hoje ele está sentado à direita do trono de Deus. Consideremos então o exemplo de Jesus e, ao invés de desistirmos, de retrocedermos, de desanimarmos, continuemos correndo com perseverança. Querido amigo, ao concluir a nossa reflexão, devemos nos lembrar das recomendações do autor. Olhemos para Jesus, corramos com perseverança, porque a vitória é nossa, através do Senhor Jesus Cristo. Que Deus lhe abençoe. Um grande abraço e até o próximo programa.
Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é Caixa Postal 18113, CEP 046-26970, São Paulo, São Paulo. Ou pelo e-mail através da Bíblia, @transmundial.com.br. Este programa foi produzido nos estúdios da Transmundial.
Meu pecado se expirou na cruz, dê por graça.